Vamos então para a informação com o Vítor Melenas, para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Câmara Municipal de Tomar já tem em preparação os planos de contingência para a Festa Templária e Festa dos Tabuleiros. Canto Firme, Associação de Cultura, arranca hoje com mais um Maio a Música. Nuno Miguel Ribeiro é o novo líder da Comissão Política Conselhia da Secção de Tomar do CDS-PP. Fechamos com nota do dia hoje com Luís Moraes.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival da Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com archotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária.
E quanto ao estado do tempo, céu pouco nublado ou limpo, ou aumentando temporariamente de nubosidade por nuvens altas nas regiões norte e centro, vento fraco soprando moderado no Algarve e Terras Altas, ainda subida da temperatura, máximas de 25 graus para o Porto, 27 para a Guarda e Faro, 30 para Lisboa, 31 para Leiria, 32 para Coimbra, 34 para Castelo Branco, 35 para Santarém e 37 para Tomar e Évora.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A Câmara Municipal de Tomar está a ultimar o plano de contingência da próxima Festa Templária, a realizar no final deste mês de maio, e que servirá de ensaio também para o plano de contingência da Festa dos Tabuleiros. O plano tem vindo a ser melhorado, recorrendo a uma aplicação que foi desenvolvida, entretanto, por alunos de pós-graduados do IPT, em colaboração com a Softinza da IBM, e que será testado na Festa dos Tabuleiros. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, disse à ERTE que esta aplicação vai permitir disponibilizar em tempo real a informação necessária para que possam ser tomadas decisões, momento a momento, por parte do Centro de Operações no decorrer da próxima Festa dos Tabuleiros.
Todos os eventos promovidos pelo município obrigatoriamente têm que ter um plano de contingência. Isto não é obrigatório por lei, mas nós entendemos que assim deve ser feito. Assim como o Congresso da Sopa também teve um plano de contingência, todos os nossos eventos têm plano de contingência, os nossos que são promovidos pelo município. O da Festa Templária também vai ser, também vai ter plano de contingência e pode servir, apesar de não estarmos a falar no mesmo número de pessoas, mas também serve de teste para o da Festa dos Tabuleiros. No da Festa dos Tabuleiros vamos ter algo que eu considero muito importante, que é uma inovação no plano de contingência, que está a começar agora a ser construído, que foi uma apresentação de um projeto que foi feito, a apresentação foi feita esta semana também, de um projeto de uma pós-graduação entre um Instituto Politécnico e a IBM, através da Softinsa, e os alunos desenvolveram uma aplicação que vai ser importante para quem visita Tomar. Vai ter uma app, e portanto a pessoa pode perfeitamente ver qual é o estado dos parques de estacionamento, por exemplo, e saber que para aquele parque já não pode ir e terá de ir para o outro. Vai dar-me de um conjunto de informações ao longo do cortejo, assim como vai ter também um conjunto de informações que nos vão dar just in time ao comando de operações, e que é importante para se poder, é um instrumento de apoio à decisão. E quem está no centro de operações de uma festa com esta dimensão precisa ter o maior número possível de informações para que possa tomar uma decisão o mais informada e atempada possível. E este ano vamos também testar, foi feita desenvolvida por alunos, desenvolvida pela Softinsa, pelo Instituto Politécnico, e vamos também testar na Festa dos Tabuleiros essa aplicação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nuno Miguel da Conceição Ribeiro foi eleito no passado domingo líder da Comissão Política Conselhia da Secção de Tomar do CDS-PP, preenchendo assim o vazio que tinha sido criado pela demissão de Ivo Santos em outubro de 2013, na sequência de um mau resultado nas eleições autárquicas de 29 de setembro, obtido pelo partido em Tomar precisamente nesse ano. No Ribeiro, que liderou a única lista candidata à presidência do partido em Tomar, tem 43 anos de idade, é arqueólogo e preside presentemente à Associação Portuguesa da Investigação Arqueológica, a nova Comissão Política Conselhia do CDS-PP, para além da eleição de Nuno Miguel da Conceição Ribeiro, tem ainda na vice-presidência Hélder Albuquerque Oliveira Costa, Raul António Gonçalves da Silva Eining e João David Brito dos Santos Silva, secretário da direção do Partido Joaquina de Jesus Pinto Prata. Para a mesa do plenário da Conselhia do CDS-PP de Tomar foi eleito como presidente Maria Teresa da Silva de Jesus, vice-presidentes Maria Lucília da Conceição António Ribeiro, e a vogal Maria Arlete Rosa Ribeiro, de Jesus Lopes. Foram também eleitos os delegados à distrital do CDS-PP, e que são, no caso, Maria Teresa Jesus, João David Brito Silva, Hélder Albuquerque Costa, Maria Lucília Ribeiro e Raul António Eining.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Canto Firme de Tomar, a Associação de Cultura, desenvolve a partir de hoje à noite uma série de eventos musicais no âmbito de mais um Maio Música. A iniciativa começa no Auditório Fernando Lopes Graça, às 21 horas, com a realização da Conferência Panorâmica do Estudo Contemporâneo para o Piano, em que será orador o pianista brasileiro José Eduardo Martins. De seguida, José Eduardo Martins realiza também no Auditório Fernando Lopes Graça um recital de piano. O maestro António Sousa, da direção da Canto Firme, destaca precisamente este momento da abertura do Maio Música, que terá depois, ao longo do mês, outras iniciativas.
A Maio Música tem sido uma atividade já com alguns anos, tanto mensal, com uma possibilidade semanal, ou seja, a tentativa é fazer pelo menos uma atividade musical por semana, e, portanto, e de mais variado, uma vez que nestes momentos de crise os apoios não são muitos, portanto, é mais as disponibilidades e as possibilidades de intérpretes do que propriamente grandes escolhas. No entanto, eu queria destacar que isto vai começar no dia 12, na terça-feira, precisamente com, por coincidência, um concerto de piano na Canto Firme, com um pianista brasileiro que se chama José Eduardo Martins, e que já cá veio várias vezes, porque é, de facto, um pianista de renome mundial que costuma vir, ou seja, faz a sua turnê europeia praticamente em todos os anos. Basta dizer que já veio 45 vezes a Portugal. Ou seja, a cada vez que vem à Europa, obviamente, ele é filho de gente de Braga, vem sempre a Portugal, onde faz, ele é professor universitário também, concertos e conferências. Logo no sábado seguinte, portanto, deste sábado a 8 dias, portanto, não é? Há uma atividade muito curiosa, que é música para bebés no Jardim da Vargem Pequena, no sábado à tarde. E à noite existe um concerto de jazz, que nós estamos com um curso intensivo de jazz na Canto Firme, que vão apresentar, portanto, já peças em concerto entre alunos e professores. Pronto, para esta semana, digamos que é este o programa. Depois, nas outras semanas, há 10 orquestras, a grupos de câmara que viram cá.
Como refere o maestro António Sousa, o pianista José Eduardo Martins, que participa neste concerto de abertura do Maio Música, foi amigo pessoal de Fernando Lopes Graça. Daí resultando este interesse em marcar presença em Tomar.
Há uns anos, precisamente no Maio Música, eu estava ainda como investigador na Universidade Nova, e ele apareceu-me e apresentou-se e disse-me: olha, eu fui muito amigo de Lopes Graça em vida e nunca toquei na terra dele, que é uma coisa que eu e gostaria muito. E a partir daí gerou-se essa empatia. Houve já, nas vezes em que ele cá veio, coisas muito, muito importantes, porque ele, essencialmente, na obra de Lopes Graça, dedica-se a inéditos, a coisas que ainda não estavam gravadas, e que ele acaba por fazê-las em concerto e depois gravá-las. Foi isso que aconteceu aqui, das vezes que ele cá veio, sendo que, neste momento, ele traz um outro tipo de concerto, que não com a música de Lopes Graça, e, como de costume, Escreveu, portanto, concretamente escreveu-me a mim, portanto, como amigo, e perguntou: amigo António, este ano eu vou aí tocar aqui, aqui e ali, dá para também tocar em Tomar? E obviamente nós abrimos, dissemos que sim, pronto, e é o primeiro concerto que não deixa de ser o cumprir já quase de uma tradição, e uma vez que é para aí a quarta vez que ele vem a Tomar tocar, sempre com programas diferentes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já decorre a exposição de arte abstrata 1954, a 49ª patente ao público na Galeria de Exposições Temporárias do Núcleo de Arte Contemporânea 2, Edifício de Turismo, na Avenida Cândido Madureira. A exposição foi inaugurada no passado sábado, no âmbito do 11º aniversário do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar. São quase meia centena de exposições, aquelas que, nestes 11 anos, passaram então pelo Núcleo, um caso único no país. Vai assim concretizando-se o objetivo inicial do José Augusto França de promover em Tomar uma centralidade para a arte contemporânea que resultou da doação já em 2004 de parte da sua coleção particular e que deu assim origem ao núcleo. Constituído por mais de 200 de obras de arte contemporânea portuguesa, o núcleo integra peças de escultura, pintura, desenho e fotografia. José Augusto França recordava, na abertura desta exposição de arte abstrata, 1954, as razões que estiveram então na origem do Núcleo de Arte Contemporânea, situado na rua Gilavô, em Tomar.
Tinha os quadros mais em casa e eu preciso dar-lhes algum destino, e o melhor destino que nos passou, a minha e a mim, foi um sítio onde eu nasci, os meus pais, os meus avós, e que permite dar ao interior do país, por isto e fora, um pequeno núcleo cultural, talvez único no país, afinal, não pela grande importância e grande valor de muitos dos quadros, mas pelo significado deles, é uma coleção de um historiador e crítico, não uma coleção de um banqueiro, nem de um homem de dinheiro que podia comprar a área que é a esquerda. Não comprei nada raro dos quadros, que eu comprei quase todos, me foram oferecidos em camaradagem, em cumplicidade e em amizade por uns 50 pintores e artistas que aqui estão representados. Naturalmente, eu sendo beneficiário dessas ofertas, não ia vender aquilo que me tinham dado, era uma coisa que eu ia fazer, e portanto, as duas hipóteses, ou leilão ou doação, só a segunda que se podia abrir ao meu espírito e a minha amizade, a minha velha amizade, a memória muito antiga e ancestral pela cidade de Tomar. E assim foi, assim tem sido, assim vai continuar a ser.
Exposição de Arte Abstrata 1954, uma exposição que pode ser visitada na Galeria de Arte Contemporânea, do Núcleo de Arte Contemporânea 2, no Edifício de Turismo, na Avenida Cândido Madureira, no horário de funcionamento daquele edifício. Referir ainda que o mês de maio é também mês para mais uma edição do Tomar Cirmeu Fan Event. A iniciativa é de cariz solidário e foi recentemente apresentada precisamente na instituição para onde serão canalizadas as receitas provenientes dos ingressos, ou seja, o CIR. São esperados milhares de visitantes para este evento, que terá em exposição criações de alguns dos mais conceituados construtores e colecionadores privados de brinquedos, jogos, modelismos e videojogos de várias marcas e temas. A referir que o Meo Sun Event, Fan Event, aliás, irá decorrer de 23 a 31 deste mês no restaurante Lodge. Paulo Alcobia é o dinamizador do evento em Tomar e dá a conhecer alguns dos aspectos desta mesma iniciativa.
O Meo Fan Event é um evento que junta o conceito dos eventos que fizemos no passado, com construções, com uma abrangência maior, isto é, vamos ter uma forte presença dos videojogos, isto é, consolas onde as crianças e os jovens podem também jogar. Vamos ter também uma área de modelismo. O modelismo tem também muitos fãs e, portanto, quando eu digo modelismo, digo não só o modelismo ferroviário, mas digo o modelismo histórico, o modelismo fantasista. Vamos ter brinquedo antigo, vamos ter uma pequena mostra de brinquedos antigos. Neste momento estamos já a preparar o campo pequeno Meo Fan Event e posso-vos dizer que temos uma coleção extraordinária de brinquedos de uma antiga fábrica portuguesa, que era a Majora, e que vai estar presente, mas temos outros não portugueses, como por exemplo o Action Man. Temos ali coleções de colecionadores nacionais que ao longo dos anos foram juntando peças e que permitem que hoje façam efetivamente exposições muito, muito agradáveis, muito apelativas. Este evento é, como sabem, um evento solidário, cujas receitas revertem a favor do CIR. Todo o dinheiro que entra para este evento é recebido e administrado pelo CIR, que logicamente terá que pagar algumas despesas, mas que no fim a receita ajuda esta instituição, tal como ano passado, em que, se não me falha a memória, foram 4 mil euros que o evento rendeu ao CIR.
Meu Fan Event, também no decorrer deste mês de maio, de 23 a 31 do mês.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Nas recentes cerimónias de encerramento das comemorações do centenário do Conselho de Alcanena, foi revelado que o município adquiriu o mobiliário que vai equipar um jardim de infância na cidade do Sal, em Cabo Verde, no âmbito do 10º aniversário do acordo de germinação entre os dois municípios, que se assinalou no início do mês de maio. A Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Ceceira, falou do conjunto de iniciativas e apoios dados pelo seu município àquela autarquia em Cabo Verde.
Uma relação que, para além de institucional, é afetiva. Unem-nos laços muito fortes de cooperação e de amizade. A distância não permite, por vezes, o maior intercâmbio, desejado por ambas as partes, mas mantemos a vontade e a determinação de reforçar esta cooperação. Foi já adquirido, está pronto para ser enviado, o mobiliário para equipar uma sala do vosso jardim de infância, conforme prometido. Concretizou-se o intercâmbio desportivo com a escola de futebol do Conselho de Alcanena, com a EFCA. De 2010 a 2012, apoiámos a formação profissional com 35 mil euros. Estamos em vias de concretizar este ano o intercâmbio cultural com a banda da Sociedade Musical Mindense, que inicia em outubro as comemorações do seu centenário. Sr. Presidente, Dr. Jorge Figueiredo, sendo a dimensão social uma área de intervenção para a qual o município de Alcanena dedica também uma atenção muito particular, é a nossa intenção colaborarmos convosco no apoio técnico e até financeiro para a divulgação e promoção de projetos sociais. Estamos, neste momento, a apoiar 6 alunos da Ilha do Sal, sinalizados pelos vossos serviços sociais, que frequentam o ensino superior no nosso país, a exemplo do que fazemos para todos os jovens do nosso concelho.
Fernanda Ceceira, e esta colaboração no âmbito do processo de germinação com a cidade do Sal, em Cabo Verde.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje ouve-se falar muito em inovação em saúde, projetos inovadores em saúde, mas de facto pouco se sabe sobre quais as prioridades de inovação em saúde em Portugal. Penso que a promoção e a educação para a saúde deve ser uma pedra de toque. Também a prevenção e detecção precoce das doenças, como por exemplo as características genéticas das mesmas, diabetes, doença oncológica, os antecedentes clínicos, os fatores ambientais, a avaliação do risco clínico e a existência de programas personalizados de acompanhamento e prevenção serão motivo de interesse e desenvolvimento. Mas também o desenvolvimento de programas de monitorização remota de pacientes, com devices móveis e clínicos, telemedicina, notificação da medicação e alarmística andarão na ordem do dia. Por outro lado, a disponibilização aos profissionais de saúde e aos doentes de um melhor nível de suporte à decisão, Clinical Insights, com a integração de múltiplas fontes de informação clínica, a análise preditiva, a modelação do risco e a informação em tempo real, vão ajudar no suporte à decisão precoce de intercorrências, evitando-as. Portugal tem vindo a desenvolver tecnologias e produtos com a relação que se estabelece entre as nossas universidades e algumas empresas que vão desde a tradicional vestuário e confecções à nanotecnologia, às tecnologias de informação. O Health Plus a Portugal tem ajudado a disseminar e a tornar Portugal num player competitivo na investigação, concessão, desenvolvimento, fabrico e comercialização de produtos e serviços associados à saúde em nichos de mercado e tecnologias selecionadas, tendo como alvo os mais exigentes e mais relevantes mercados internacionais, num quadro de reconhecimento da excelência, do seu nível tecnológico e das suas competências e capacidades no domínio da inovação. Estamos assim no bom caminho.
A nota do dia com Luís Moraes no fecho das notícias. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.